Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas das 18 horas, horário de Brasília. O nosso tema de hoje é muito bonito, um tema muito inspirado, fazendo jus, aliás, ao nome do trabalho que temos feito, não é? Histórias inspiradoras. Esse trabalho diz respeito às lâmpadas de acender o mundo. Lâmpadas de acender o mundo. E para isso, vamos ilustrar com um lindo texto de Walter Hugo Mãe. É a segunda vez que eu uso esse texto. A primeira vez que eu utilizei num trabalho foi em Lisboa, numa parceria que o Instituto fez com a Universidade Católica Portuguesa, um curso que fizemos em Portugal. E lá eu pude trabalhar esse texto, ele ficou guardado e agora temos a oportunidade de revisitá-lo, mas em outros parâmetros, em outras questões. Muito bem, vamos então diretamente ao tema. Não são poucas as pessoas que, quando passam por tempos difíceis, como estes que estamos vivendo juntos, procuram iluminação, fontes de luz, fontes de abastecimento lá fora, em algum lugar. Ou na luz dessa linda lua que tem feito a lua rosa nos nossos dias, ou na luz das vitrinas, na luz dos computadores, nas luzes pela casa. Ou na iluminação do dia, da tarde, do outono, que agora vem tão bonito, não é? E não, vocês sabem, estamos falando aqui de filosofia clínica, não há um modo certo, errado, esquerdo ou direito. Há o seu modo de procurar, de fazer as coisas, e esse seu modo vai conversar com a base categorial na qual nós vivemos, não é? No nosso dia, no nosso contexto, nas nossas coisas. Pois muito bem, Walter Hugo Mãe nos mostra um outro modo de fazer isso. Ele mostra um modo segundo o qual você traz as luzes para dentro de você. E dentro de você, você ilumina então para fora. Isso é possível? Para autores como Walter Hugo Mãe, não apenas é possível, isso em muitos casos é um cotidiano. Há pessoas que elas semeiam por dentro delas uma série de elementos muito bonitos. E quando é inverno lá fora, quando é frio lá fora, quando outros precisam de calor lá fora, estas pessoas têm o que partilhar. E por um bom tempo elas conseguem fazer tais partilhas. Mas eu gostaria muito de ilustrar essa parte inicial com uma linda canção, interpretada por dois compositores e autores gaúchos, são irmãos, Cleiton e Cledir. Essa interpretação que eu vou mostrar para vocês tem 15 anos. E é uma primeira aproximação ao nosso trabalho de hoje. O que eles fazem? Eles falam, a partir da inspiração em Fernando Pessoa, das luzes da festa de junho, da fogueira, do pinhão, e como isso vem para dentro. E então eles reciclam e esparramam pelo mundo. Num prefácio ao que veremos em seguida em Walter Hugo Mãe. Vamos ouvir essa linda canção.
Era noite de São João e eu saía com meu irmão. De bigode de rolha e chapéu novo em folha, brinco ringue alpargata. Toda noite de São João eu sonhava em pegar da mão de uma prenda bonita com vestido de chita e Maria Chiquinha. uma prenda bonita, com um vestido de chita e Maria Chiquinha. Soltando um foguete, pulando fogueira, era noite de São João. Soltando um foguete, pulando fogueira, era noite de São João. Toda noite de São João, a quermesse era um festão. Bandeirinhas no arame, de papel celofane, pau de sebo e de fita. Era noite de São João. E depois de comer pinhão, vinha pé de moleque, puxa, puxa um pileque, de caninha ou de quentão. Vinha pé de moleque, puxa, puxa um pileque, de caninha ou de quentão. Soltando um foguete, pulando fogueira, era noite de São João. Soltando foguete, pulando fogueira, era noite de São João. Era noite de São João, cordiona com violão, esquentavam as moças, eu nesse bate-coxo não podia me segurar.
Linda canção, Era Noite de São João. Bem, alguns dos senhores podem perguntar, mas em que isso que acabamos de ver consiste em lâmpadas para acender o mundo? As lâmpadas não estavam por acaso lá fora? Eles estão falando de uma noite de São João? Vejam, observem bem, eles cantam. Era noite de São João. E então eles nos contam algo que houve, que eles vivenciaram, guardaram na alma, no coração, em cada pedaço da existência, e agora nos fazem distribuir, fazem partilhar conosco. No final de tarde do outono, estamos no dia 10 de abril de 2020, e eles esparramam isso para nós. Eis um aspecto das lâmpadas de acender o mundo. Mas há outros, e um muito bonito que veremos agora. Quem nos conta é o Walter Hugo Mãe. Vamos então ao texto. Na verdade, esse texto vai falar da conversação de um menino com sua mãe. E o menino diz assim: eu queria ter um cachorro, mas a minha mãe diz que os cachorros fazem muito barulho, ladrando, e por vezes mordem. Diz também que se tivermos um cachorro, durante muito tempo ficamos com a cara parecida com o focinho do cachorro. A mim, custa-me acreditar, mas é isso que a minha mãe me responde. Nem imagina o quanto eu fico infeliz com isso. Parecido a ter vazios por dentro. Nesse início de texto, esse menino não está nada contente, não é? Ele queria um cachorrinho e queria brincar com o cachorrinho, mas a mãe dele diz que não pode, que não vai dar para ter um cachorrinho. Vejam, as luzes para ele estão lá fora, na forma de um cachorrinho. Onde estão as lâmpadas de dentro para ele iluminar lá fora? Onde estão essas conversações? Vamos acompanhar o texto do Walter Hugo Mãe. O menino diz: eu pedi, e se tivéssemos um gato, nem que seja pequeno, para eu brincar? E minha mãe respondeu: um gato? Nunca. larga pelos e afia as unhas nas cortinas. Oh, mamãe, um gato quase nem precisa de gente. Ele vive sozinho, com o seu nariz. E se fosse então um peixe? Um coelho? E se fosse um crocodilo? Um crocodilo bebê, insisti eu. E ela explicou. Os peixes entristecem em um aquário. Os coelhos trincam-te os dedos. E os crocodilos bebês crescem muito para serem crocodilos adultos capazes de te comerem de uma única vez. Nem pensar. Os bichos todos incomodam meu filho. Eles são um perigo. Ora, o menino queria tanto lâmpadas lá para fora, não é? Um crocodilo bebê, um coelhinho, queria um aquário, coisas que fora conversassem com o que ele construiu dentro dele, fazendo interseções. Mas as luzes, ele diz, precisa ter luz lá fora. E parece que ele não está tendo muito resultado com essas lâmpadas lá fora. Mas vejam o que acontece. E aqui, esse escritor maravilhoso, que é o Walter Ugumai, nos dá uma lição lindíssima. Diferente de uma cultura pragmática, mecanicista, industrial, na qual, se você precisa de luz, você tem que fabricar, produzir em série, vender, rotular, catalogar. O Walter Ugumai nos diz, olha, muitas vezes, se você simplesmente quiser algo, se você muitas vezes se abrir para algo, se você muitas vezes apenas tiver uma ideia de algo, já será suficiente. Porque não é necessário que esse algo se materialize com pedra, tijolo, vidro, madeira. Muitas vezes só a intenção de vivenciar com esse algo já é o suficiente para cumprir toda a demanda que você tem em torno disso. É óbvio, os senhores estudam filosofia clínica, os senhores sabem. Nem sempre é assim, nem para todo mundo é assim. Mas para muitas pessoas é. E se for assim no seu coração, na sua alma, e você empreende imensos movimentos, constrói prédios imensos, faz esforços tremendos, quando certas coisas, com um pequeno sopro, com uma intuição, já alimentariam seu coração? Vamos ver o que diz o texto. Durante uma noite, a sonhar muito com essas coisas, isso quem nos conta é o menino, ok? Durante uma noite, a sonhar muito com essas coisas, eu comecei a ouvir um piar. Parecia-me um pintainho. Parecia-me um pintainho. Talvez um filhote das galinhas da vizinha. Sempre sonhando, eu fui até a janela e pensei em acordar. Mas se eu acordasse, perderia um pintainho e pediria um pintainho à minha mãe. Que não farão mal algum. Os pintainhos não são violentos. São só bonitos e divertidos. Parecem algodõezinhos amarelos, com olhos e patas minúsculas. O pintainho, no português aqui brasileiro, é diferente do pintainho do português de Portugal. Lá um pintainho é um daqueles franguinhos pequenininhos, bem pequenininhos. Não é? É como na expressão deles. Para nós seria parecido com um pintinho, mais ou menos isso. Bom, então, o texto, viram, ele dormiu. Primeiro ele quis muito tudo isso e não teve nada disso. Mas ele quis, ele imaginou brincar com esses bichinhos todos que ele pediu para a mãe dele. Não recebeu nada. No entanto, ao dormir, ele sonhou. E pensou que se ele acordasse, pediria para a mãe dele, então, um pintainho que é pequenininho, que é bonitinho, não incomoda ninguém. Parece um algodãozinho, como ele nos disse. Então o texto prossegue. Ouvi mais de perto, e era mesmo um canto delicado, um som elaborado que não faz um bicho qualquer. Percebi, tinha de ser um pássaro, um canário, que andava no meu sonho, voando. Se eu pudesse acordar, pensei, pedi à minha mãe um canário assim. Julgava eu que aquilo era um bicho no sonho, quando, acordado e já de manhã, eu continuava a escutar. E para a escola, o caminho todo durante as classes e depois caminhando de volta para casa e durante o dia inteiro, ininterruptamente, o pássaro cantava. Ora, senhores, o que está acontecendo aqui? Do que está falando Walter Ugumãe para nós? O menino sonhou com o pássaro cantando. Ele acorda, vai para a escola e continua ouvindo o pássaro? Ora, dirão vocês, isso existe? Sim, para algumas pessoas existe, sim. Para algumas pessoas, elas sonham em ter uma bonita casa. Trabalharam muito para isso. Juntaram para isso. E agora elas acordam, vão para o trabalho pensando na casa. Voltam e se admiram porque inventaram um pergolado cheio de flores para botar na casa, em frente à casa. E então, no final da tarde, tomando um café no seu apartamento, se inspiram e desenham no papel um lindo avarandado todo em madeira para essa casa. É assim que essas coisas para muitas pessoas funcionam. É assim que para esse menino funciona. Ele queria muito as luzes lá fora. Ele não teve. As luzes, então, simplesmente por ele fazer esse movimento, começaram a brotar dentro dele. Bom, ele diz então que ia para a escola e ia ouvindo o pássaro cantar, não é? Eu disse, mãe, acho que fiquei despreocupado da lucidez. Ouço sempre um pássaro cantar. Talvez eu só me cure se ele aprender a voar. A minha mãe sorriu e eu repeti a ela, dizendo, quem se vê proibido de amar, inventa outra realidade, uma realidade melhor, ainda que seja por fantasia. Eu vivo na fantasia, mãe. Vocês ouviram o que ele falou para a mãe dele? Que se esse pássaro voasse, ele estaria então livre de ouvir a música e o pássaro poderia levar a vida dele. E ele diz também que quem se vê proibido de amar. Veja, ele queria um bichinho, ele queria um filhotinho de jacaré, ele queria um gatinho, ele queria um cachorrinho. Nada, ele não recebeu nada. Então o que ele fez? Isso brotou dentro dele, esse pássaro cantando, não é? E agora ele diz para a mãe dele que ele tem essa fantasia, que ele vive com essa fantasia. Depois, calei-me. Sabia perfeitamente o que acontecera. Eu tinha um pássaro no meu coração. Era, assim mesmo, o lugar mais decente para aprisionar um animalzinho de estimação. Walter Ugumãe nos diz então que esse menino tinha agora um pássaro vivendo dentro do coração dele. E que ali ele estava muito bem, porque é o lugar onde se guarda um bichinho de estimação. Com isso, ele abre um horizonte muito bonito. O que aconteceria agora? Esse menino, ao olhar para fora, para a rua, precisaria ainda, tanto quanto precisou de um jacaré bebê, precisaria ainda de um gatinho, de um cachorrinho, uma vez que ele já tinha aninhado em seu coração, em sua alma, um pássaro e todo o canto desse pássaro? Ele construiria agora, para fora, já que ele estava animado dessas luzes, luzes para o mundo? Para a mãe dele já mostrou parte dessas luzes. Para a alma dele também, que se acalmou, porque agora ele tinha o pássaro dele. Observem como isso é para cada pessoa. E sendo assim para cada pessoa, quando estiverem diante de uma pessoa para a qual uma habitação dessa ordem interna, uma construção desta ordem por dentro, é a maior parte a ser feita, eu pergunto a vocês, o que fazemos então construindo coisas lá fora? Lá fora. Um exemplo bem próximo do nosso dia, do nosso cotidiano. Você teve uma infância muito difícil, você precisou trabalhar muito para ter cada coisa que você tem. Nada na casa em que você vive surgiu como por encanto. Você precisou trabalhar, economizar. Foi difícil. O abajur, seus livros, a cômoda, seu sofá, o pequeno aparelho de rádio, tudo foi muito difícil. Mas você cresceu e disse, meu filho não passará por essas privações. Então, seu filho tem um excelente rádio, tem um tênis com uma marca importante, tecida na lateral. As coisas vão bem para ele. E seu filho, dispondo de tudo isso, você ainda diz para ele, que bom que ele tem essas coisas, porque você não tinha nada disso. Você precisava trabalhar para ter todas essas coisas. Ele não precisa trabalhar, ele tem. E seu filho é infeliz, ele olha para você com olhos de pedinte e você diz, mas como pode? Eu não tive nada disso. E você ainda diz para ele aquela frase famosa, com a sua idade eu já trabalhava, eu ajudava nas coisas da minha casa, e você não, meu filho, você tem tudo. O que ele tem? A partir da história que ouvimos hoje, o que ele tem? Ele tem tão pouco. Você deu para ele um jacaré de estimação, um gato e um cachorro, mas ele não precisava de nada disso e nem queria nada disso. Mas se um dia você sentasse com ele e conversasse e perguntasse, do que você gosta, meu filho? E ele dissesse para você, papai, eu gosto muito de olhar para as estrelas no céu e adivinhar o que estão fazendo essas estrelas. E ainda ele emenda, olhando a sua surpresa, que talvez você olhe para ele e pense, puxa, mas um menino de 8, 9 anos pensando essas coisas, será que há algo errado com meu filho? Ele já adivinha o que há com você e te tranquiliza. Diz, papai, mamãe, fique tranquilo, ok? Eu sei que são estrelas. Eu apenas brinco com elas, imaginando o que elas estarão fazendo. Aquela, por exemplo, que brilha, parece acender e apagar. Não lhe parece um vagalume? São essas as luzes que brilham na alma do seu filho. São essas as lâmpadas com as quais ele ilumina o mundo. E ao fazer isso, ele constrói tudo, a maior parte disso que você quer dar para ele. E talvez outras mais, se você participar disso, como está fazendo agora. Mas essa lição ainda tem um outro ponto. Um outro ponto importante, um outro ponto delicado. Um outro ponto que nos toca muito fundo na alma e no coração. Que diz respeito ao nosso modo de estar no mundo. Pessoas que aprenderam essa arte de construir suas lâmpadas, de construir suas inspirações, de construir esses caminhos e sabem que eles serão mais para dentro do que mais para fora, elas provavelmente encontrarão algumas dificuldades num mundo como o nosso. Vejam ao redor de vocês como isso funciona. Se seu filho disser a você, depois que esta pandemia passar, ele vai largar a escola para se dedicar ao piano, que é o que ele quer fazer. Se sua esposa disser a você que ela agora vai largar o emprego, ela é concursada, chova ou faça sol, ela recebe do mesmo jeito. E ela diz que vai largar esse emprego, que vai voltar a dar aulas. Ela dá aula de línguas, vai ganhar um terço do que ela recebia. Porque ela aprendeu com essa pandemia que há coisas que são maiores do que um conforto de um emprego com o salário em dia. Se seu avô, que está nesse momento na sua casa, diz que depois dessa pandemia ele decidiu que não irá fazer a quimioterapia, que ele aprendeu coisas que vão muito além, são muito mais profundas, e você diz: mas vovô, você vai morrer se você fizer isso. E ele sabe que ele vai morrer se fizer isso. Se você aprender durante todo esse confinamento que estamos vivendo, essa quarentena e os dias difíceis que estamos passando, se você descobrir dentro de você, inventar dentro de você certas luzes, certos elementos existenciais que fazem com que a vida lá fora precise de menos automóveis, menos edifícios, menos escadarias, menos gente se batendo em lojas, menos de tudo isso, mas precisa mais da sua inspiração. E, portanto, terminado tudo isso, você vai chegar para o seu chefe e vai dizer para ele: chefe, eu vou fazer algo que eu sempre quis fazer. Eu vou montar uma pequena padaria, fazer pães perfumados, os melhores pães que eu puder fazer. Uma parte eu vou doar, outra parte eu vou viver, porque vai dar para o meu sustento. Tudo isso, em outras palavras e ao longo de todo o livro, em textos como O Menino de Água, O Querido Monstro. O Querido Monstro é um texto que, aliás, ia ser trabalhado, talvez se nós não pegássemos esse, teria sido O Querido Monstro, que vive embaixo da cama do menino. Ou O Rapaz que Habitava os Livros, que é outro texto belíssimo deste livro. Ou Os Quatro Velhos. Em todos esses textos deste livro lindíssimo do Walter Ugumay, ele esparrama e aprofunda isso que eu acabei de dizer para vocês. Se de fato vivemos, se de fato a vida é conosco, se de fato temos essa transcendência, essa espiritualidade, essa humanidade, o que o autor nos diz é: vamos exercitá-la então. Não que vamos conseguir, mas vamos exercitá-la então. Já será um caminho muito bonito para grande parte disso. Essa é a primeira das duas histórias que eu gostaria de trabalhar com vocês nessas oficinas agora na Páscoa. Hoje é um dia de grande relevância para muitos de nós. Algo muito profundo e muito forte houve num lugar longe daqui, do outro lado do mar. Aliás, alguns de vocês que estão agora online lembram, nós estivemos nesse lugar. Nós estivemos em Israel, naquela parceria com a Universidade Hebraica de Jerusalém, estudando durante vários dias. Caminhamos por dentro da cidade de Jerusalém, a cidade velha, fizemos toda a Via Dolorosa também. E lá nós aprendemos algumas lições importantes. E o meigo profeta da Galileia, entre outras coisas, há 2000 anos, nos falava sobre isso que hoje vemos aqui no texto de Walter Ugumay. Eles nos diziam: vocês são o sal da terra, vocês vão temperar a terra. E então eles olhavam para as estrelas, para o céu, e diziam: não olhem para lá, Está tudo dentro de vocês. O reino de Deus está aí dentro de vocês. Então diziam para ele, se você é isso, livre-nos dos romanos. Ele dizia, não. Se você tem amor no coração e alguém te ofende, você não quer destruir essa pessoa. Você vai perdoá-la, você vai ver que ela é ignorante por estar fazendo isso. Se você é de paz e alguém te faz um mal, você vai lá e bate nessa pessoa, dizendo que ela não é de paz, agora você também não é de paz. Construam as luzes dentro de vocês. Não era isso que ele nos falava? Construam amor e esparramem, que é o que nós vimos no texto de hoje. Esse texto de hoje nos traz uma das mais lindas e profundas lições lá dos evangelhos. Muito bonita. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Vou abrir os microfones para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre isso que vimos hoje aqui, está bem?
Era noite de São João, cordeona com violão, esquentavam as moças, e eu nesse bate-coxa não podia me segurar. Toda noite de São João eu voava que nem balão, namorava as estrelas que são primas terceiras e afilhadas de São João. Namorava as estrelas que são primas terceiras e afilhadas de São João. Soltando foguete, pulando fogueira, era noite de São João. Soltando foguete, pulando fogueira, era noite de São João. Você, soltando foguete, pulando fogueira, era noite de São João. Soltando foguete, pulando foguete, era noite de São João.